Declaro aberta essa sessão, que foi formulada a partir de um requerimento do senador Flecha Ribeiro. Eu antes quero submeter aos senhores senadores presentes a dispensa da leitura da aprovação das atas 17º, 18º, 18º das reuniões anteriores, e aqueles senadores que concordam com a aprovação permaneçam por enquanto aprovado. E essa questão da Seguridade Social dos Correios e Telégrafos Postais, nesse requerimento do senador Flecha Ribeiro, se deu em função das várias constatações de irregularidades que aconteceu, inclusive incriminando diretores responsáveis pelo rombo do fundo Postales, que, segundo informações, supera mais de 5 bilhões de reais, como outros também, o caso dos portos, do fundo dos portos e tantos outros fundos de pensão formados no Brasil, cujo tema será aqui debatido. E posso assegurar, como presidente aqui da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, que a comissão estará sempre aberta para debater temas dessa natureza, como já fizemos aqui, em outras oportunidades, por iniciativa, inclusive, do senador Thaís Oliveira, que se debateu aqui o sistema S, de SEBRAE, SENAI, todas essas entidades e fundos que deveriam ter uma gestão correta, uma gestão que pudesse ser transparente e fiscalizasse e aplicasse com correção os recursos que são oriundos dos trabalhadores, talvez as principais vítimas de todo esse processo de gestão fraudulenta e temerária que acontece nos fundos de pensão do Brasil. E eu sou baiano, pela primeira vez venho a Brasília como senador, mas ocupei todos os cargos no meu estado, de deputado até governador do estado, secretário 3 vezes, conselheiro do Tribunal de Contas, e chego em Brasília para ver de perto e vejo e constato aqui uma coisa que me chama a atenção em função dos diversos escândalos que se sucedem permanentemente na capital do estado, e se fala só em bilhão. Não se fala em milhões, fala sempre em bilhões de desvio de recursos, tal a quantidade e a concentração de recursos. Então, nesse requerimento, eu gostaria de convidar o autor, o senador Flecha Ribeiro, para ficar à mesa, inclusive ele vai ser o coordenador e vai tocar todo esse debate aqui. Queria convidar também o vice-presidente da comissão, a Thaís Oliveira. É merecido, inclusive, os aplausos ao senador, porque ele tem sido um fiscalizador permanente das ações que acontecem tanto a nível da administração central, como também da administração descentralizada e também nos fundos de pensão. É preciso que realmente se chegue a fazer, ou tomar uma atitude, ou até aprovar uma legislação, e agora o Congresso e a Câmara Federal e o Senado tomou essa iniciativa de se fazer uma lei de responsabilidade das estatais, podendo até se incluir esses fundos de pensão, para que não aconteça coisa dessa natureza. Porque me chama a atenção, eu falei há pouco, vindo lá da Bahia, e meu limite foi meu estado, até como governador que eu fui do estado da Bahia, e não vi acontecer no meu estado tantos desvios de recursos, de falar em bilhões e bilhões de reais desviados sem ter alguém que pudesse fiscalizar. Me chama a atenção que se desviar um centavo, um real, mil, ou até um milhão, tudo mais bilhões e bilhões de reais, e se chegar a dizer assim, não teve ninguém que fiscalizasse a nociva ação de diretores contra os funcionários do Correio Telégrafo, que terão depois, talvez, até que pagar essa conta de forma injusta e incorreta. Então, foram convidados o senhor José Rodrigues dos Santos Neto, se está presente. Doutor José Rodrigues, do Santos Netão. Eu vou convidar de um. Porque nós não temos vaga na mesa, doutor. O senhor pode sentar aqui à frente, porque cada um vai falar, porque nós não podemos fazer a composição da mesa, falta de espaço. O senhor pode sentar aqui e o senhor vai ter a palavra dentro de pouco tempo. Luiz Alberto Menezes Barreto, por favor, você pode sentar aqui à frente também. É, presidente da Associação dos Profissionais dos Correios, Ângelo Donga, conselheiro fiscal dos Postales. Você pode sentar aqui à frente, senhor Ângelo Donga. José Aparecido Jimenez Gandara, por favor. A senhora Maurícia Ciliadora Alves da Silva, chefe de gabinete do diretor-presidente do Postales. Claro que, como chefe de gabinete, a senhora tem todo o conhecimento da gestão do Postales, mas me causa espécie, não está presente aqui o próprio diretor-presidente, que deveria estar, diante da importância do fato que o senhor Antônio Carlos conquista. Esse é o momento dos responsáveis botar a cara, apresentar a cara, não tirar o braço da seringa, que é uma coisa muito ruim para quem dirige qualquer entidade. O senhor Afonso Oliveira de Almeida, superintendente executivo e presidente da gestão de pessoas da empresa brasileira de Correio Televe, representado pelo senhor Wagner Pinheiro de Oliveira. Também não veio o senhor vice-presidente. O Wagner é o presidente. Então, o senhor está representando o presidente. José Carlos Sampaio Chedeac, auditor fiscal em exercício da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC. Então, ele mandou representante também, é o senhor Carlos Alberto de Paula.
Na CPI eles virão, presidente, pode ficar tranquilo.
Pois é.
Na CPI eles foram pensando, eles virão.
Eu concordo plenamente com o senador Aloysio Nunes Ferreira e serei signatário dessa CPI. Que o Senado Federal, o Congresso Nacional, tem que realmente fiscalizar com a acuidade necessária ações dessa natureza. Então, eu passo aqui para falar o primeiro convidado, o senhor José Rodrigues do Santo Neto. O senhor vem aqui à frente, pode usar o microfone aqui ao lado do vice-presidente, o senhor Thaís Oliveira. Dois minutos, dispõe ele aí. Senhor, para que nós tenhamos uma sessão que possa andar com celeridade, o senhor vai dispor aí de 10 minutos para...
Mais de 30 anos.
Bom dia, senhores aqui todos presentes. É importante aqui a iniciativa da Comissão de Defesa do Consumidor, que os consumidores dos Correios, que vem sendo prejudicado durante muitos anos. O nosso plano Postale, Fundo de Pensão dos Correios, ele foi fundado em 1981, há 34 anos, que os trabalhadores de Correio, que naquele período, para entrar no Correio, para ser admitido no Correio, também tinha que assinar a ficha no Postales. Ele entraria no Postales ou então não seria admitido nos Correios, então, de forma obrigatória. Nesse período, todos os governos que passaram nunca trataram com a devida responsabilidade, com o devido cuidado com esse dinheiro dos trabalhadores, com a preocupação de, no final da sua vida profissional, garantir a sua aposentadoria, uma complementação decente para manter a qualidade de vida da sua família. No período de 90, cerca de 1995, o plano, basicamente, ele foi... quebrou. O plano faliu, houve a intervenção, o governo, através da ECT, teve que assumir parte dessa dívida para que salvasse o plano naquele momento. Mas a questão do constante, havia uma dívida desde quando foi fundado o fundo, que é chamada de RTSA, a Reserva Técnica de do serviço anterior, que o, aquele pessoal que já vinha na empresa, quando foi fundado o plano em 81, que eles, com 5 anos, ele estava garantido a sua complementação, o seu benefício, mas a SCT, através do governo, a SCT tinha que garantir aquele fundo, sem a devida contribuição mínima que teria que ter. Então, essa dívida da reserva técnica vem rolando até hoje. Em 2008, em 2005, na verdade, foi criado logo um novo plano, o postal prévio. Foi criado em 2005, e a partir daquele momento, quem fosse admitido no Correio teria que ir logo para esse novo plano, o postal prévio. Em 2008, o plano postal foi encerrado de forma unilateral, ou seja, o único plano das estatais, empresas públicas, que foi encerrado de forma compulsória, de forma unilateral. E naquele momento, em 2008, foi divulgado pelo Postal, pela própria ECT, a patrocinadora, que estava tudo ok, estava tudo resolvido, estava o atuarial, o equacionamento que foi feito, daria para manter, para cobrir todos os benefícios presente e futuro dos trabalhadores pensionistas, assegurado no fundo. E em 2012, logo 5 anos após, foi feito novo equacionamento e descobriu que já tinha uma dívida a ser paga pelos trabalhadores e pela patrocinadora ECT, que passou-se a cobrar 3,94% a partir de abril de 2013. Houve muito protesto, trabalhadores entramos através da Fentec com ação judicial, mas a gente tem percebido que... E até anterior, no momento do encerramento, houve várias ações judiciais, tanto por parte da federação como por parte de vários sindicatos, contestando a forma daquele encerramento. Mas, assim, a gente não tem surtido efeito, mesmo naquele período a gente conseguiu várias liminares contrário àquele encerramento, mas depois foi caindo as liminares e o judiciário basicamente vem rolando e essas ações não têm conseguido êxito. Quando passou-se a cobrar 3,94% em abril de 2013, mais uma vez houve muito protesto, os trabalhadores reagiram, ação judicial novamente, mas a coisa rolou. No Postales, até 2003, não havia eleição nem para o Conselho, para os Conselhos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Passou-se a ter, em 2003, em 2004, foram alguns conselheiros eleitos, tanto deliberativo como fiscal, mas esses conselheiros ele não têm e nunca teve acesso à questão dos investimentos, na prática, transparência, porque a direção do Postales é totalmente indicada pela patrocinadora, pelo governo de plantão, e que não, os conselheiros não têm esse acesso. E também houve, por parte da Previc, que é do Ministério da Previdência, que é o órgão fiscalizador dos fundos de pensões, houve também omissão e houve, em muitos casos, até aval. No momento do encerramento, o aval que estava tudo tranquilo, como agora. Ou seja, vários momentos a Previc ou foi omissa ou então ajudou com esse rombo, com essa roubalheira que tem sido feita aos trabalhadores de Correio assegurado no fundo. Tanto é que agora... Em 2014, realizado o novo equacionamento do déficit e descobriu que não era mais 3,94%, esses 3,94% passaria para 25,98%, em cima do valor saudado daqueles trabalhadores. Os trabalhadores da ativa. E mais 9% para os aposentados e pensionistas. Ou seja, um absurdo, houve uma rebelação muito grande dos trabalhadores no Brasil inteiro, a repercussão política muito grande, inclusive muitas desfiliações, o pessoal desfiliando, eu não quero mais nem saber disso aí, inclusive aumentando o prejuízo, porque muitos que estavam próximos do período de afastamento, de aposentadoria, com o afastamento, com a desfiliação, ele poderia até aumentar seu prejuízo. Mas não gostaria de estar pagando 26%, quase 26%, sabendo que não foi eles que contribuíram para esse débito. Portanto, senadores e o pessoal aqui presente, mais uma vez, recorremos ao judiciário, né, conseguiu a ADCAP, até que conseguiu ainda eliminar, logo caiu, ou seja, o judiciário não tem dado resposta, até porque a legislação garante que essa cobrança seja realizada, qualquer que seja o déficit, tem que ser cobrado dos trabalhadores e cobrado da patrocinadora, que a gente avalia, que é colocado na regra, que é compartilhado a cada um real que a gente coloca, que a CT patrocinadora também colocaria um real, mas por conta desse desvio, por conta dessa roubalheira que tem tido no fundo, eu acredito que os trabalhadores não têm nem o valor que eles colocaram durante esses anos. Ele não tem nem o valor que ele estivesse colocando, depositando todo mês, corrigido, ele não tem, por conta de tudo isso que vem ocorrendo. Mas a responsabilidade maior, ou total mesmo, é do governo e da direção da empresa, das indicações políticas, e não é do governo atual, é de todos os governos que passaram. Porque eles é que indicam a direção. Esses diretores do Postales é quem faz os investimentos, e esses investimentos que têm sido denunciados na grande mídia, sempre em bancos quebrados, em empresas que as ações estão em queda, e só vem tendo prejuízo. E nós, a Fentec, representando todos os trabalhadores do Correio do Brasil, e o pessoal que segurado no plano, no fundo de pensão Postales, que é uma solução. Nós tivemos agora, recente, assim, por conta da pressão política, por conta da repercussão, o Ministério das Comunicações chamou as partes, chamou a Previc e assinou um TAC, um documento, que prorroga por um ano esta cobrança de 25,98%. Mas a gente não viu por parte do governo uma iniciativa de assumir pelo menos a parte que já é clara, que é da ECT.
Para concluir, por favor.
O estatuto hoje, para você ter uma ideia, o estatuto hoje do Postales, ele proíbe dirigentes sindicais e de associação ser conselheiro. Participar de volta para ser conselheiros. O pessoal ligado aos trabalhadores que foram conselheiros e que são, tem que entrar com ação judicial. Isso amarra, porque esses dirigentes sindicais ou de associação é que tem uma certa segurança para cobrar, para reivindicar e para lutar pelo assegurado ao Postales. Então, bom dia,
obrigado ao senhor José Rodrigues dos Santos. E convido o senhor Luiz Alberto Menezes Barreto, que é o presidente da Associação dos Profissionais do Correio, para usar a palavra pelo tempo de 10 minutos. Eu podia, inclusive, com a explanação que foi feita pelo senhor Zé Rodrigues, esclarecer como
foi formulado aí como é indicado as pessoas componentes do conselho, quem indica os diretores do Postales, se houve algum problema de fiscalização, não fiscalização por parte da Previc. Então, acho que esses esclarecimentos são importantes. Destacar aqui a presença também do senador Ronaldo Caiado, que foi também signatário dessa audiência pública para verificar as irregularidades. Com a palavra, o senhor dispõe, doutor Luiz Alberto, de 10 minutos.